Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui connosco. Boa noite, Henrique. E foste o primeiro que eu convidei, o primeiro, e lembro-me que foi um sim imediato, instantâneo.
Eu disse que sim, imediatamente, por dois motivos. É que eu gosto de falar com a Maria João Vilés e gosto de falar sobre este tema, portanto eram duas coisas irrecusáveis.
Eram dois em um,
exatamente. Eram dois em um irrecusável, de facto.
Henrique, ontem houve um momento que eu acho, assim, impressivo, que foi o Santo Padre abrir a Porta Santa em Roma e, com isso, dando início ao ano do jubileu da misericórdia. O que é que isto te disse?
Eu para ser sincero, eu não sou católico e há coisas que me passam muito ao lado. Por exemplo, eu não sabia disso.
Mas sabias que este ano era o jubileu da misericórdia?
Sabia que havia um jubileu da misericórdia porque tinha lido nos jornais. Mas eu só percebi o que era um ano jubileu nos anos jacobeu de Santiago de Compostela, justamente. Porque eu nem sabia o que era um ano jubileu. Portanto, o Papa Francisco, como toda a gente, penso eu, mas a maior parte da gente sabe, tem sido um Papa absolutamente diferente, extraordinário, e portanto tem tudo o que ele faz tem um significado e uma simbologia muito presente. Não quer dizer que os outros não tivessem, mas ele consegue o transmitir de uma forma diferente. Mas eu, para ser inteiramente sincero, e vou ser esta conversa toda inteiramente sincero, não é uma coisa, quer dizer, a vida da Igreja Católica não é uma coisa...
Ao que te toque, ao que te seja próximo.
Há coisas que são próximas, por exemplo, o Pai Nosso é próximo, eu acho que isso é mais da Igreja Católica.
Rezar.
Eu não sei exatamente o que é o termo rezar. Se rezar é falar com... O António Machado tem um poema muito bonito, em que tem dois versos muito bonitos, em que diz assim: quem fala com Deus nunca anda só. E quem fala com Deus nunca anda só. E eu acho que se isso também é rezar, então eu rezo. Não sei se o Deus com quem estou a falar é o Deus certo, ou seja, se é a linha telefónica exata, isso é uma questão. Eu penso que sim, não é? Porque acho que só há um, mas, e portanto toda a gente que fala com Deus fala com aquele, podem falar lá de várias maneiras e de vários feitios e de várias formas, mas também, como dizia Jesus Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu acho, e sim, e tudo isso me impacta, toda a doutrina me impacta, toda a teologia me impacta, nem toda a liturgia me impacta, porque eu também não sou propriamente um praticante da liturgia, embora eu compreenda perfeitamente o significado, a necessidade e até a grandeza da liturgia. E acho que não nenhuma comunidade... que seja fundada em valores, não subsiste sem ela.
Tu não és católico, mas dizes-te crente. E era interessante elaborares um pouco sobre o que é, porque pode perturbar ou confundir, elaborar o que é ser um crente que se diz, ou que não é mesmo, católico.
Eu acho que isto é a assembleia exata para eu esclarecer isso, por uma razão muito simples, porque a maior parte das vezes... dá-me tanto trabalho dizer que não sou católico que digo que sou. Depois pergunta, mas não é católico porquê? Então, mas você não acredita em Deus? Eu digo, acredito. Então, eu não acredito, não sei o quê, acredito. Então, eu acredito. Então, porquê é que não é católico? Eu digo, bem, porque eu não acredito na transubstanciação, porque eu não... Quer dizer, não acredito na virgindade de Maria, não acredito... Quer dizer, há certas coisas dos concílios tanto primordiais... sobretudo, não é? No Vaticano II não encontro nada, nem nos mais recentes. Há fases da Igreja que são menos boas, mas isso também não quer dizer nada, porque há fases de todas as instituições que são menos boas, mas eu nem consigo, quer dizer, eu como a maior parte das pessoas nem consigo explicar muito bem porque é que não sou católico, mas porque você não é católico?
E a ti próprio consegue?
O padre João Seabra, que era sempre muito coisa, e assim, é pá, deixe-se disso, pá, mas assim, eu quero com essa coisa, vem para aqui com esses detalhes e tal. Mas... mas eu acho que isto não é detalhe, eu talvez não seja muito demasiado detalhado, mas acho que uma pessoa para ser católica tem que acreditar profundamente na transubstanciação, se não acredita que aquilo é o corpo de Cristo, naquele momento, não é?
Então vamos
aquele bocado
para
o... de pão,
sim,
que é o corpo, claro, de Cristo, não pode ser católico, acho eu.
Então vamos para o... vamos
nem cristão,
para o
provavelmente.
Vamos
agora,
para o
eu sou crente porque eu acredito num princípio criador. Eu sou crente porque acredito num princípio criador. Acredito que houve um ser supremo, um princípio que herdou, uma energia, o que lhe quiserem chamar, um Deus, que criou o céu e a terra, como vem no princípio do Gênesis, e não com esta facilidade, digamos, criacionista do Church Belt americano, que acha que foi mesmo há 6 mil anos, não é nada disso, também não sou assim, mas eu acho... Eu acredito nesse princípio criador. E acredito que esse princípio criador deu livre-arbítrio às pessoas. Não acredito num Deus que ande connosco ao colo e a tentar que a gente não faça mal. Ou... Não, mas acredito que todos beneficiamos de um ato criador. E ao beneficiarmos todos de um ato criador e ao sermos feitos todos da mesma matéria, somos todos irmãos. Eu, nesse sentido, sou mais crístico do que católico, digamos. Somos todos irmãos, somos todos feitos da mesma massa e devemos todos...
Mas o católico
todos...
não exclui isso.
Não, claro que
pelo
não.
Pelo contrário, apela a isso.
Não, por isso é que eu digo que muitas vezes é muito difícil eu estar aqui a distinguir-me de um católico. E se não for com pessoas católicas e com uma certa, digamos, educação católica ou uma certa, sim, elevação católica, até mais vale às tantas dizer, olha, sou católico, pronto, também não tenho vergonha, quer dizer, não, se me disserem assim, pá, és católico, e quer dizer, e no geral, se me puserem num mundo muçulmano, ou num mundo ateu, ou num mundo não sei o quê, eu digo que sou católico logo, não, que é para não estar aqui a fazer muitas confissões, mas a verdade é esta, não é?
Tu, uma vez estavas a almoçar em nossa casa, comigo e com o Francisco, e de repente à mesa... Disseste como se dissesse, dá-me aí água ou passa-me aí o vinho, eu pertenço à maçonaria. E não é normalmente uma frase, admito que por ignorância ou por má vontade contra a maçonaria ou porque perturba o nome ou porque ninguém percebe nada do que é que está a falar quando se fala de maçonaria, nós ficámos assim porque justamente formatados que já de uma certa maneira... achar pouco natural esse tipo de desabafo. Agora explica lá como é que é crente, maçom, como é que isso se joga tudo.
Não, eu estava a brincar. Não estava nada. Era só para te atrapalhar.
Não estava, que o teu pai era e o teu avô e toda a tua família era e havia
muitas... Mas agora
muitas...
eu dizia assim, não, eu estava a brincar, nunca pertenci. Mas na verdade eu pertenço. E pertenço há bastantes anos,
mas
como
é
se diz no Porto, aqui muito arrecoado desde o século passado. E, não, quer dizer, a maçonaria é uma coisa, é uma organização, uma ordem iniciática, por definição, que existe operativamente há 300 anos no mundo, desde 1717, e em Portugal desde organizadamente, assim, ininterruptamente desde 1802, portanto é uma coisa antiga.
Mas tu estás lá porquê? Por causa de estarem os teus pais e o teu avô?
Os meus pais, não, que não, a minha mãe. No tempo da minha mãezinha, que ainda é viva, não havia lá mulheres. Não. Agora é que foi começar.
O teu pai e o teu avô. Estás
o avô,
porque se estava...
O meu bisavô também, o meu bisavô. Podes pôr aí
mas
bisavô.
Mas estás porque se estava...
Não. Eu estou porque acho que há... Eu estou porque acho... Porque acredito nos princípios fundadores e acredito... E também porque acredito em Deus, porque... A maçonaria, uma boa parte da maçonaria, aquela a que eu pertenço, a maçonaria é uma casa muito grande, é um condomínio, digamos. É um prédio com um condomínio e tal. Tem muita gente, tem alguns malandros, tem tudo, não é? Tem os tipos muito malandrões e tal. Depois tem os de Cascais e tem os do Grande Oriente Lusitano e depois tem os de não sei de onde. Eu tenho alguma coisa confusa. Mas, mas eu faço parte de uma... Faço parte do Grande Oriente Lusitano, e dentro do Grande Oriente Lusitano faz parte daquilo que se chama o rito escocês antigo e aceite. E o rito escocês antigo e aceite é o rito crístico, é um rito crente, não é? Poucas pessoas provavelmente sabem isto, mas nós somos tão, como é que é dizer, ritualistas, que as primeiras palavras que dizemos são em latim ainda. são universi terrarum orbis architetonis ad gloriam ingentis, ou seja, a glória do grande arquiteto do universo. E as primeiras leituras que se faz é do livro de São João. Portanto, quer dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Portanto, quer dizer, não há aqui, vamos lá ver, a Igreja diz que quem é maçom não pode participar na comunhão. Eu respeito isso. Mas a maçonaria não diz nada, nem a favor nem contra, o facto de católicos ou crentes de outras religiões estarem lá. Porque pretende ser uma casa comum, onde não se discute religião nem política, na pureza. Não estou a dizer que não haja lá pessoas, mas isso é em todo lado, que haja lá pessoas que não, nem querem fazer daquilo uma coisa extraordinariamente pura e coisa. Agora, tem uma vantagem, é que, como é um condomínio, eu tenho um grupo, uma loja, aquilo que se chama uma loja, e dentro dessa loja só entra quem a gente deixa. E quem a gente deixa são pessoas... eu penso que sim. Quer dizer, até agora, pelo menos ainda não. Já lá estou há muitos anos, nunca encontrei ninguém que não fosse bem. Aliás, até já...
Mas o que é que te faz procurar essas... Por exemplo, não procuras numa comunidade... católica, como esta aqui, por exemplo, há já procuras, disseste, sim. Porque não acredito em alguns...
Há procuras que são diferentes, sei lá, nós temos rituais absolutamente diferentes, que têm a ver muitas vezes com tradições, sobretudo nos altos graus, com tradições templárias, com tradições da construção do templo, tudo aquilo se refere à construção do templo de Salomão, primeiro. Depois tudo aquilo se refere ao templarismo, portanto à cavalaria, aos ritos de cavalaria. Depois tudo aquilo se refere àquilo que é crístico, não é? Portanto, a gente pode dizer que no princípio a maçonaria ensina a construir. Depois, nos ritos de cavalaria, ensina não só a amar, como a defender aqueles que gostamos. E por fim ensina a perdoar, nos ritos últimos crísticos. Ensina a perdoar, o perdão... É o grande objetivo. E depois há a procura, que é a demanda. E essa demanda é uma demanda de quê? No fundo, quer dizer, se a gente quiser... É muito difícil explicar o que é maçonaria.
Sim, mas não vamos também alongar-nos mais.
No fundo, a demanda é da palavra perdida. Pronto, o que é a palavra perdida? A palavra perdida era a palavra...
Não há incompatibilidade de nada no teu...
No ponto de vista da maçonaria, não. No ponto de vista da Igreja, eu já expliquei isso.
Sim. Mas no teu íntimo, eu estou a falar contigo, não é nem com a Igreja, nem com a maçonaria, é contigo.
Não.
No teu íntimo...
Não, pelo contrário, fez-me reforçar a ideia, como sabes, o grande arquiteto é Deus, como é o grande religioeiro e tal, fez-me reforçar, e há uma das coisas que me fez reforçar, há duas coisas que me fizeram reforçar a minha crença na transcendência. Uma, devo dizer que foi a maçonaria, outra foi a Luísa, que como é espanhola e é crente... Os espanhóis não brincam em serviço, ou são ou não são. Portanto, pois, quando vão à missa, para aquilo é uma coisa terrível, têm que levar as pessoas atrás e tal. Portanto, é a minha mulher. Eu acho que a gente tem que pensar em Deus como um princípio, e não é um princípio que ficou lá atrás. É um princípio que está...
De todos os dias.
Sim, é um princípio de todos os dias. E eu acho que o São João, depois, também fez no seu Evangelho, começou com a mesma palavra, não é? No princípio, era o Verbo. Mas isto interpela-me porquê? Porque nós temos que pensar... Em Deus, penso eu, não como um velho de barbas irado, ou cheio de amor, ou não, quer dizer, ele é imaterial, não é? Jesus tem uma frase que eu gosto muito e que é extraordinária, que é quando, ele já depois de ressuscitar, quando os apóstolos lhe perguntam quando é que a gente se volta a ver, ele diz, lá onde duas ou três pessoas se reunirem ao meu nome, é aí que eu estarei. Quer dizer, é uma pessoa que está, ele está no meio de nós, não é? É essa a ideia fundamental. E essa ideia, fundamental é uma ideia que nós podemos ter em qualquer sítio. Podemos ter no metro, podemos ter no autocarro, podemos ter no emprego, podemos ter na família, podemos ter nos amigos, podemos ter onde quisermos. Não é? E depois... Há muita coisa para além disso que se pode fazer, não é? Pessoas que se organizam, pessoas que partilham exatamente os mesmos valores e as mesmas crenças. Mas eu acho que com o princípio da tolerância, sem nunca esquecer também outra frase fantástica, que há muitas moradas na casa do meu pai. Não há só uma, há muitas. Há muitas formas de aproximação a Deus.
E tu vieste hoje aqui dar a tua.
Eu vim aqui dar a minha, não é? Exatamente.
Muito obrigada, Henrique. Obrigada.